seja muito bem-vindo a mais um episódio do Patada de Pantufo, seu podcast semanal sobre política e outras coisas com P. Meu nome é Beatriz Falcão, eu sou cientista política, especialista em relações governamentais, lobista, e no episódio de hoje, que estamos gravando, Brasil, estamos gravando de novo, nós vamos dar continuidade ao episódio 46, no qual nós falamos sobre sistemas proporcionais. Nós falamos sobre sistemas proporcionais e surgiram muitas dúvidas, vocês ficaram aflitos, vocês ficaram angustiados, vocês ficaram nervosos, mas nada tema, estamos aqui novamente para falar sobre isso. Vou te explicar mais algumas coisinhas que são necessárias, tais quais. Lista aberta, lista fechada, que merda é essa? Vou falar um pouquinho sobre voto majoritário também, que eu acho que eu não falei no episódio sobre sistemas proporcionais. E vou falar também sobre alguma outra coisa que eu esqueci o que que era.
E minha vizinha está fumando um cigarro e eu estou fumando junto com ela, aparentemente, né? Porque puta que pariu. Essa minha vizinha de baixo, ela é muito engraçada. Ela tem uma tosse meio patológica, assim, sabe? Ela tem uma tosse muito grave e eu ouço ela tossindo. E é muito irritante, inclusive. E ela não para de fumar. Ela não para, é o dia inteiro fumando. E como ela mora imediatamente abaixo do meu apartamento, a janela dela é, é imediatamente abaixo da minha, todo o cheiro do cigarro dela sobe pro meu apartamento. Ou seja, ela não quer fumar dentro do apartamento dela, pro apartamento dela não ficar fedendo cigarro, mas aí ela fuma e deixa o meu apartamento fedendo cigarro. Maravilhosa, um beijo pra minha vizinha maravilhosa, um amor de pessoa, essa linda, essa chuchu.
Querido Pantufra, amado Pantufra, eu espero que você tenha se divertido com os últimos episódios aqui do podcast, que foram com o Ivan Brandão, maravilhoso, com o pessoal do Medo e Delírio em Brasília, que ficou sensacional, e com a maravilhosa e linda Tupá Guerra. Já comecei esse ano o quê? Com pé na porta, com convidados maravilhosos, com muita alegria, né, de receber pessoas tão lindas e tão inteligentes no meu podcast. Estou muito feliz, muito satisfeita, espero que vocês também estejam, espero que vocês estejam compartilhando os episódios do Patada de Pantufinha, né, meu amor? Porque a Beazuda precisa de ouvintes, precisa de audiência, senão fica triste, tá bom? Então vamos lá, coração, vamos dar seguimento hoje aqui aos... Vamos dar sequência aos episódios especiais sobre eleições. E aqui hoje nós vamos terminar a questão de sistema proporcional, tá bom? Hoje isso acaba, hoje essa palhaçada acaba, vamos acabar com isso. Então, mamãe, se você não lembra, eu vou te relembrar rapidinho aqui, vou te fazer uma breve introdução. O sistema proporcional é aquele sisteminha que nós usamos para votar nos nossos parlamentares, tá bom? Quais são os parlamentares? Deputados federais, deputados estaduais, deputados distritais, no caso de Distrito Federal, no caso a gente aqui do Distrito Federal, e vereadores. Essas são as pessoas que a gente vota, usando o famigerado sistema proporcional. E por que que ele é diferente do sistema majoritário? Porque o sistema majoritário você elege as pessoinhas, né, os candidatos, pelo meio do quem ganha o mais votado, né? No caso do sistema majoritário, quem recebe 50% mais um dos votos, ou seja, recebe a maioria dos votos, a maioria absoluta dos votos, ganha a eleição. Em não havendo a maioria absoluta, nós temos o segundo turno. E aí sim, quem recebe a maioria absoluta dos votos, ganha. Beleza? Está claro? Está claro. O sistema proporcional, ele é um pouquinho diferente, porque o eleitor, ele escolhe o candidato entre aqueles candidatos apresentados pelos partidos políticos ou pela federação. Antigamente era coligação, agora nós temos federação porque a legislação mudou, você lembra disso também, correto? Inclusive tem episódio especial, tá? Especial não, tem um episódio sobre federação que é o episódio 43, chama Federações e a Cidade do Milho. Teve uma galera que foi lá no meu DM, no arroba patada de pantufa, pedir, ai Bia, faz um episódio sobre federações. Eu já fiz, já está feito, basta você ir lá e ouvir, tá bom, coração? Faça essa gentileza aí pra tia Bia, porque a tia Bia não vai ficar se repetindo eternamente, tá bom? É só você ir lá e ouvir. Então, você vai votar, né, nos candidatos apresentados pelo partido. Só que no Brasil, os eleitores, eles podem optar por votar nominalmente, ou seja, escolher o candidato, né, e votar naquele candidato, ou eles podem votar na legenda. Que diabo é voto em legenda? Eu voto no partido político, certo? Mas segura aí esse pensamento, tá bom? Então, amor da minha vida, as federações, elas apresentam uma lista com o nome dos candidatos de vários, dos vários partidos, ou de dois ou três partidos que compõem, tá? Antigamente, quando era coligação, tinha uma caralhada de coligação, era, sei lá, 5, 10, 20, sei lá, partidos numa mesma coligação, inclusive partidos que não tinham nada a ver um com o outro, partidos que não tinham absolutamente nada, ideologicamente falando, né? Obviamente, não tinham nada ideologicamente falando a ver um com o outro. Agora não. Agora nós temos federações e os partidos têm que ter pelo menos alguma semelhança ideológica entre eles, tá bom? Então você vai escolher ali, ou melhor, os partidos que formam a federação vão escolher os nomes dos candidatos. Você vai votar em algum desses candidatos e esse cidadão será eleito ou não.
Tá bem? Tá bem.
Isso aí tá claro. Se você ainda não lembra, ou melhor, se você não lembra, vai lá ouvir o episódio 46, tá bom? Lembrando também que a gente precisa calcular o quociente eleitoral, feito com base em todos os votos recebidos pelos candidatos e pelos partidos que compõem a federação. E também nós temos que calcular o quociente partidário. E aqui, gente, é muito importante, tá? Eu fiz um post lá no Instagram, @patadadepantufa, para tirar algumas dúvidas que surgiram sobre essa questão do quociente eleitoral. Não confundir quociente eleitoral com coeficiente, tá bom? São duas coisas diferentes. Teve até um pantufa que é professor de matemática que veio me perguntar isso. São coisas diferentes. Coeficiente é uma coisa, quociente é outra, totalmente diferente, tá bom? Então, só para fazer essa diferenciação aqui. Se você ficou com alguma dúvida sobre isso, vai lá no @patadadepantufa que eu expliquei lá no post bem direitinho sobre o episódio 46. Beleza? Beleza. Então, você se lembra que o quociente eleitoral, ele é votos válidos dividido pelo número de cadeiras da disputa, correto?
Correto.
E o cálculo do quociente partidário são os votos válidos recebidos pelo partido ou federação, antigamente era coligação, agora federação, dividido pelo quociente eleitoral. E por fim, a gente vai calcular os restos, as sobras, ou seja, aqueles votos que ficaram pelo caminho, que a gente chama de carinhosamente de restos eleitorais. Nome bonito, né? E os restos eleitorais são o número de votos obtidos pelo partido ou pela federação, dividido pelas vagas obtidas mais um. Beleza? De modo que o partido ou a federação que atingir a maior média já vai obter uma vaga na casa legislativa, tá bom? Esse é o cálculo das sobras, que eu não falei sobre isso no episódio 46, então eu estou falando agora. Esse é o cálculo das sobras. Mas você não precisa se preocupar com isso, Pantufa. Você não precisa saber calcular isso. Quem tem que saber calcular isso é o TSE. Você, a não ser que você seja servidor do TSE, e eu espero que você saiba, bem melhor do que eu, inclusive, você não precisa se preocupar com isso. Esse cálculo não é o eleitor que faz, então isso não precisa ser um fator de angústia, entendeu? De ansiedade para você. Você não precisa se preocupar com isso. Você precisa se preocupar com o que, então?
Coração da minha vida, meu chuchu caramelizado.
Você precisa se preocupar com a complexidade que o sistema eleitoral traz para o seu processo de escolha nos partidos e nos candidatos quando você vai votar, e você vai votar agora em 2022. Lembrando mais uma vez que você tem até o dia 4 de maio de 2022 para renovar ou para trocar ou para fazer o que quer que seja, resolver qualquer pendência, qualquer perrengue com o seu título de eleitor. Se o seu título de eleitor está com algum perhaps, procure o TRE da sua região, o Tribunal Regional Eleitoral, e vai resolver esta merda. Não vai me chegar lá no dia 2 ou 3 ou 4 de outubro, sei lá que dia que é a eleição.
Nossa, caramba, que loucura. Não pude votar porque meu título estava vencido, porque eu mudei de cidade. Não faça isso comigo. Não faça isso comigo, que eu vou te dar 3 tapas na cara, tá bom?
Então, é isso. Título de eleitor vence, Bia? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu acho que não. Mas é porque eu tô com... Desculpa, gente. É porque eu tô com mindset. Aquela coisa coach. Eu tô com mindset da carteira de motorista, que venceu recentemente. Inclusive, minha carteira de motorista venceu no ano de 2020. Eu dei uma cagada surreal, porque a pandemia me proporcionou o adiamento da minha renovação da carteira de motorista, e eu pude renovar minha carteira de motorista agora no ano de 2022, de modo que eu já entrei na nova lei e só vou ter que renovar de novo a minha carteira de motorista daqui a 10 fucking anos.
Estou feliz, estou satisfeita com isso daí. Era só um parêntese, fecha parênteses, voltando.
Então, beleza. Então, o sistema proporcional, ele é mais complicado para o eleitor, porque ele dá muita complexidade ao seu processo de escolha. Porque fica parecendo o quê? Que é só escolher um candidato no meio daquele monte de candidato que é a federação ou que o partido vai te apresentar e que está tudo certo. Não está tudo certo, não é assim que funciona, tá bom? Você precisa lembrar que o seu voto, ele deve considerar principalmente, prioritariamente, o partido de preferência, ou no caso, as federações de preferência. E aí eu te falo isso de novo. Estabeleça para você, anote num papel, pegue um papel e uma caneta, estabeleça os seus valores fundamentais. Quais que são os seus valores fundamentais para votar ou deixar de votar num partido? Faz uma lista, faz uma tabela, gente. Pelo amor de Deus, pega o seu Excel, abre duas tabelinhas assim. Motivos que te levam a votar no partido e motivos que te levam a não votar no partido nem por um caralho. Faz essa lista e aí você vai comparar alguns partidos políticos e ver quais que se encaixam mais, quais que se encaixam menos. Bia, mas são muitos partidos políticos. Eu sei, mas sabe o que, que tem mais que partido político? Candidato. Tem bem mais candidato do que partido político. Vai ser muito mais difícil você analisar 30 bilhões de candidatos a deputado federal, por exemplo, do que você analisar 30 e poucos partidos, tá bom? Então, né?
Começando a noite aí, essa linda noite de domingo, que tá um calor da porra, com essa patada de pantufa aí na sua cara, pra você já começar a semana acordado, pra você já começar a semana o quê? Ligado, ligado, entendeu?
Então, amor, o seu voto, como eleitor, deve considerar prioritariamente os partidos que compõem a eventual federação, ou simplesmente o partido que porventura esteja disputando sozinho, tá? Isso é pouco provável, especialmente agora, mas tudo bem. Isso por quê? Isso porque você, eleitor, não tem condições de decidir de maneira objetiva quem será beneficiado pelo seu voto, ou seja, não parte, esse processo de escolha não é seu. Você pode escolher a legenda, você pode escolher o candidato, mas você não tem controle sobre para onde, para que buraco, no final das contas, o seu voto vai efetivamente, tá bom? Ah, Bia, eu não gosto disso. Pois é, meu coração, mas a vida, ela não é do jeito que a gente quer, a vida é do jeito que ela é mesmo. E no caso do Brasil, a vida, no que se refere a sistema proporcional, é assim mesmo que funciona, tá certo? Então, paciência. Tá? Vamos aprender como é que vota direito, vamos votar e vamos seguir o baile. Quando der pra mudar, a gente pensa em alguma outra coisa. Vamos lá. Enquanto no sistema majoritário você tem a liberdade, digamos assim, a autonomia de escolher o seu candidato, até porque são menos candidatos, então você tem um parâmetro comparativo bem menor e acaba sendo uma escolha mais fácil. No sistema proporcional você tem um volume muito grande de candidatos, então isso já tira ali o seu foco também sobre como votar e em quem votar, ou em que partido e qual federação votar. Isso complica um pouquinho a vida do cidadão, é verdade, não vou negar não. E o sistema majoritário, né, você escolhe ali uma pessoa que você gosta mais, uma pessoa que você gosta, ou uma pessoa que você não gosta tanto, mas que é melhor do que aquela outra pessoa que você não gosta de jeito nenhum, e aí você vota e todos são felizes para sempre, tá? Então, o sistema proporcional, ele tem essa complexidade justamente porque os cálculos envolvem a definição dos eleitos. É importante, meu querido, minha querida, meu amor, meu chuchu, minha vida, amor.
Coração, meu denguinho.
É importante que você saiba que os partidos que compõem as federações, eles vão juntar-se, eles vão se aglomerar ali naquela federação para, conseguir o seu voto. E agora, ao contrário da federação, eles não vão poder se desmanchar logo em seguida da eleição, tá? Eles vão ter que ficar ali juntinhos por no mínimo 4 anos. Isso é um ponto interessante dessa regra da federação, Pantufer, porque eu acho meio injusto, assim, eu acho que o sistema de coligação, a regra sobre coligações, ela induz o eleitor ao erro, porque você vota ali em coligações que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu já falei isso pra vocês, em pequenas cidades, por exemplo, tem coligações que tem PT, PSDB, MDB e PSOL. O que, que tem a ver uma coisa com a outra? Nada. Mas eles estão ali se juntando justamente para conseguir voto. Então, isso não é interessante para o eleitor. Agora, as federações, elas facilitam um pouco mais a vida do eleitor, então a gente tem que se aproveitar desse entendimento também e se propor a conhecer a federação. Quem é a federação? Por exemplo, hoje, no caso, dia 3 de março, 13 de março, a Rede Sustentabilidade, anunciou que vai se juntar ao PSOL em uma federação para disputar as eleições de 2022. Legal, então você já sabe que se você gosta do PSOL, se você gosta da Rede, você deve saber que os dois estão juntos. Ah, mas eu gosto do PSOL e não gosto da Rede, eu gosto da Rede e não gosto do PSOL. E aí, o que você vai fazer agora? Você vai votar em outra federação ou você vai engolir essa federação e vai votar assim mesmo? Já vai dando uma olhada nas notícias, já vai prestando atenção aqui no Patada de Pantufa, que eu vou falando também sobre essas coligações, essas federações que vão acontecendo ao longo do caminho, para você já ficar mais ou menos ciente do que está acontecendo nesse ano. Beleza?
Beleza.
Pantufa, no sistema proporcional, importa primeiro o partido ou federação que vai receber os seus votos. Tá? Isso porque só os partidos ou federações que recebem a quantidade de votos mínimos, ou seja, que atingem o quociente eleitoral, e é por isso que é importante que você saiba o que é o quociente eleitoral, somente esses partidos ou federações que atingirem o quociente eleitoral é que vão ganhar cadeiras, ou seja, ganhar vagas nas casas legislativas. Caso esse partido ou essa federação não atinja a quantidade suficiente, não adiantou muita coisa você votar nos caras, entendeu? Ah, eu vou votar nesse partido aqui porque ele é pequenininho, porque os caras estão começando, não sei o que, legal, mas tenha consciência, saiba, tudo nessa vida é questão de você saber o que você está fazendo, né, coração, vamos lá, vamos ser realistas. Então, já saiba que você está votando num partido pequeno ou que você está votando num partido que não tem muita relevância política e que é provável, muito provável, que ele não consiga atingir o quociente eleitoral e, portanto, ele não tenha nenhum parlamentar eleito no final das contas. Ah, mas eu quero votar mesmo assim. Tudo bem, a escolha é sua, mas é importante que você saiba o que você está fazendo. Certo? Se você souber o que você está fazendo, a vida é sua, o voto é seu, forte abraço aí, vote com Jesus, segurando nas mãos de Deus, beleza? Sem problema nenhum.
Ah, Bia, então quer dizer que não adianta nada eu votar no Joãozinho?
Então, mais ou menos, né? Aquilo que eu te expliquei, o voto, ele vai prioritariamente pro partido, e uma vez que o partido atingiu o quociente eleitoral, é que a gente vai ter o Joãozinho eleito ou não, certo? Se o Joãozinho foi o parlamentar mais eleito do partido e o partido conseguiu atingir o quociente eleitoral uma vez, então vai ser o Joãozinho que vai ser eleito. Ah, ele conseguiu atingir o quociente eleitoral duas vezes, então vai o Joãozinho e mais um coleguinha do Joãozinho, o segundo parlamento, o segundo candidato mais votado depois, né, dentro dessa federação ou dentro desse partido. Capite? Tranquilinha essa parte aí, né, amor? Tudo tranquilo. Então, interessa a pessoa que você vai votar, por quê? Porque se o seu partido conseguir atingir o quociente eleitoral, vai ser aquela pessoa mais votada que vai conseguir. Ah, o meu partido atingiu o quociente eleitoral, mas o Joãozinho não ficou em primeiro nem em segundo. O Joãozinho ficou em 46º. Ele vai? Ele não vai. O que vai acontecer com o meu voto? O seu voto vai ser somado ali nos votos que foram dados para a legenda, ou seja, para o partido. E aí, qual que é o problema dessa situação? O problema é que você vai votar, você votou involuntariamente numa pessoa que talvez você não quisesse. Ah, Bia, mas o Joãozinho não ganhou e eu gostava muito do Joãozinho. Mas aqui, quem ganhou foi o Mário. E o Mário é um idiota. O Mário é um cara que é envolvido em treta, é envolvido em corrupção e tal. Não gosta de Mário. E aí, o que eu faço? Você não faz nada. Você já votou no Joãozinho, que é da legenda, que é daquele partido, que é daquela federação. E seu voto está dado. Não há nada que você possa fazer depois que o leite já está derramado nesse caso. Tá bom? Então, você precisa ter consciência disso. De que o seu voto, ele interessa para o candidato, sim. Mas ele interessa principalmente para o partido. Beleza, e aí o que isso tem a ver com lista aberta e lista fechada? Meu coração da minha vida, eu vou começar explicando o que é a lista aberta, que é o que a gente usa aqui no Brasil, beleza? A lista aberta é uma variante,
Variante ou variável? Não, acho que nesse caso eu acho que fala variante mesmo, né?
É uma variante do próprio sistema proporcional, ou seja, está dentro da lógica do sistema proporcional, em que as vagas conquistadas pelo partido ou coligação ou federação, desculpa, são ocupadas pelos seus candidatos mais votados, até que se atinja o total de cadeiras destinados à agremiação. Ou seja, se o partido ou federação conseguiu atingir o quociente eleitoral 15 vezes, ele vai ter 15 pessoas que vão entrar por aquele partido ou por aquela federação. Certo? ou a moto?
Tem certas pessoas, tipo eu, que não renovo a carteira de motorista, e tem certas pessoas, tipo esse cidadão aí, esse arrombado, que não troca o escapamento da moto. Complica! Complica! Tá entendendo? Fica complicado, sim.
Tá? Tá, então beleza. Então, se o partido ou federação conseguiu atingir 15 vezes o quociente eleitoral, nós teremos 15 vagas destinadas àquele partido ou federação. Certo? Isso é a lista aberta, de modo que quem são essas 15 pessoas? São as 15 pessoas mais votadas, e esse é o sistema adotado no Brasil, tá bom? Chama lista aberta. Hoje nós temos no mundo alguns países que usam lista aberta. De cabeça eu lembro do Brasil e da Finlândia, deve ter mais, com certeza, mas lembro do Brasil e Finlândia, tá bom? A lista fechada é o quê? A lista fechada é justamente, é também uma variante do sistema proporcional, tá? Não é uma coisa aleatória, fora do sistema proporcional, também é adotado em alguns países que adotam o sistema, a eleição proporcional, mas o eleitor, ele vota somente no partido, correto? Ele vota somente na legenda, e é o partido quem determina a ordem de cada um dos seus candidatos. Ou seja, não tem isso de, o Joãozinho, o Mário e a Mariazinha foram os mais votados, então eles vão ser eleitos. Não. Você vota na legenda, você não sabe, na verdade, em quem você está votando, você dá total confiança para o partido, e aí o partido pega esses votos e fala: eu consegui atingir o quociente eleitoral aqui, sei lá, 20 vezes. Então, quem são as 20 pessoas que a gente vai pôr para dentro? Essas 20 pessoas estão sob o controle do partido. Você não tem poder de decisão sobre nenhuma dessas 20 pessoas, tá bom? O modelo de lista fechada não é o modelo adotado no Brasil, correto? Isso está claro, porque rolou uma confusão sobre isso lá no episódio 46... Eu expliquei, mas ainda senti que a galera ficou com um pouquinho de dúvida, então voltamos aqui à situação. O sistema de lista fechada não é o sistema adotado no Brasil, tá bom? A lista aberta é que é o nosso modelinho, em que nós votamos na pessoa, e as pessoas mais votadas dentro da federação ou dentro do partido é que vão atingir os seus postinhos de trabalho dentro das casas legislativas. Pantufer, e para finalizar esse episódio, eu vou te dar aqui uma receitinha de bolo, de lambuja para você, para ficar mais fácil a sua vida. Vou postar isso também lá no arroba patada de pantufa, no Instagram, os posicionamentos gerais dos partidos políticos brasileiros, tá bom? Lembrando que pode haver uma outra divergência aqui, porque certa vez um partido apoiou tal coisa e depois não apoiou outra coisa. Então, isso aqui não é uma ciência exata, isso que eu vou falar agora, tá bom? Então...
Ah, Bia, mas você falou que tal partido é conservador, eu discordo. Eu acho que eles são progressistas. Bom,
vou te dar um panorama geral e cabe discordância, com certeza, isso aqui, como eu disse, não é ciência exata, tá bom? Partido político... Republicano da Ordem Social, também conhecido como o PROS. O PROS é um partido reconhecidamente de centro, tá bom? Com posicionamentos neutros. É o famigerado centrão, tá bom? Temos o Solidariedade. Solidariedade é um partido também de centro, também de posicionamento neutro, também compõe o famigerado centrão. Nós temos o Avante. O Avante também é um partido de centro com um posicionamento mais conservador, certo? O que que significa? Significa que eles não apoiam legalização nem descriminalização de drogas, por exemplo, não apoiam aborto, não apoiam políticas voltadas a minorias e assim por diante, tá bom? São partidos conservadores. Partido Comunista Brasileiro, ou PCdoB, é um partido de esquerda considerado progressista. Beleza? Ah, mas eu não concordo que o PCdoB é congressista. Ah, pode haver divergências em relação a isso daí. Não estou dizendo que isso aqui é uma ciência exata novamente, tá bom? Mas, a princípio, é um partido progressista. Beleza? Partido Social Democrático, o PSD, partido que ganhou uma catástrofe de parlamentares agora nessa última janela partidária, cresceu para um caceta. Hoje, inclusive, se eu não me engano, é a segunda maior bancada do Senado e uma das maiores bancadas lá, acho que é a terceira ou quarta bancada na Câmara dos Deputados. O partido está grande, partido não era ninguém, agora está enorme. É também um partido de centro, de posicionamento neutro, ou seja, um partido do centrão. O Patriota também é um partido considerado de direita.
Reta a moto. corno.
O Patriota é um partido considerado de direita e conservador, ou seja, não apoia legalização nem descriminalização de drogas, não apoia aborto e não costuma apoiar políticas públicas voltadas para minorias, tais quais LGBT, mulheres e afins. Partido Socialismo e Liberdade, PSOL. PSOL é um partido de esquerda considerado progressista. Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB. PSDB é um partido de centro. De centro. Antigamente falava-se que o PSDB era um partido de centro-esquerda, mas eu acho que isso daí caiu por terra tem uns bons anos já, viu, gente? Eu acho que, enfim. Também, cabe divergência, mas, eu acho que não, tá? Eu acho que realmente hoje é um partido de centro, com posicionamento neutro e, portanto, um partido de centrão. Partido Verde, centro-esquerda. Nossa, Bill, o Partido Verde não é um partido de esquerda? Não é um partido de esquerda, porque ele é neutro em várias discussões que são muito caras à esquerda. Então, como, por exemplo, legalização e descriminalização de drogas, tá bom? O Partido Verde não costuma entrar nesse tipo de discussão. Partido Socialista Brasileiro, PSB, é um partido de centro-esquerda progressista. Ele se abstém em algumas discussões que são bastante caras à esquerda mais aguerrida, mas, de maneira geral, é considerado um partido de esquerda. Partido Trabalhista Cristão, o PTC, um partido bastante pequeno, de centro-direita, também de base conservadora. Partido da Mulher Brasileira, que inclusive mudou de nome recentemente, nem me lembro o nome que levou esse partido, mas mudou de nome recentemente por ausência de mulheres.
Desculpa, gente, eu tenho que rir, não é possível não rir, desculpa, mas tem que rir. Os caras lançam candidatos e não tem nenhuma mulher como candidata, é um pouco difícil de defender, né?
O Partido da Mulher Brasileira, que inclusive mudou de nome recentemente, não lembro o nome do partido, é um partido de centro-direita, também muito, muito voltado ao centrão, aos posicionamentos de mais pragmáticos, mais fisiológicos, menos ideológicos e mais fisiológicos, portanto, um partido do centrão. Partido da Mobilização Nacional, PMN, também é um partido de centro, considerado progressista. Tenho ressalvas também quanto a essa definição aqui de que é um partido progressista, dada a sua insignificância nas discussões políticas, tá? Mas, enfim. Partido Novo. O Partido Novo é um partido de direita e aqui cabe algumas divergências se ele é um partido de direita conservador ou se ele é um partido de direita neutro.
Não vou entrar nessa discussão. Eu simplesmente não vou entrar nessa discussão. Você tire a conclusão que você quiser. Eu não vou entrar nessa discussão, tá bom?
Partido da Causa Operária, PCO. Partido PCO é um partido de esquerda. Também cabe divergências aqui se é um partido progressista. Eu entendo que não. Eu entendo que eles são muito mais voltados a um conservadorismo da esquerda passada do que do que uma definição de progressismo mais atual do que a gente tem hoje na literatura. Então, cabe divergências também. Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, o PRTB. PRTB é um partido de centro-direita, conservador. Democracia Cristã, Partido da Democracia Cristã, ou DC, partido de centro-direita, conservador, sem a menor dúvida. DEM, Democratas, é um partido de centro-direita, também muito aliado às causas do centrão, ou seja, bastante pouco ideológico e bastante fisiológico. Então, um partido do centrão. Cidadania é um partido de centro, centro-centro. Antigamente, ou melhor, há pessoas que dizem que o Cidadania é centro-esquerda, ou tem até quem diga, e eu já tive essa discussão também, há quem diga também que o Cidadania é um partido de esquerda. Por analisando as votações do Cidadania, não acho que seja um partido de esquerda, acho que é um partido de centro, e acho que é inclusive um partido que dá umas quebradinhas, assim, hora para um lado, hora para o outro e tal, mas, assim, centro. Centro total. Não acho que seja centro-esquerda, menos ainda um partido de esquerda. Partido Liberal, PL, um partido bastante fisiológico, também partido de centro-direita conservador. Partido Comunista Brasileiro, PCB, partido de esquerda, considerado progressista, também há divergências aqui nesse caso. Partido Social Cristão, ou PSC, também tem uma caralhada de parlamentares eleitos pelo PSC. Partido de direita, bastante conservador, bastante aliado aos preceitos cristãos, já diria o nome do partido, obviamente, né? Podemos, ou POD, partido de centro-direita ou centro. Eu acho que ele capenga centro, centro-direita, centro, centro-direita, mas nunca centro-esquerda e definitivamente não é esquerda. Considerado também progressista, há também divergências. Rede Sustentabilidade, partido de centro-esquerda. Nossa, Bia, Rede Sustentabilidade é partido de centro-esquerda, não é partido de esquerda. Não é partido de esquerda, é um partido de centro mesmo, porque ora ele apoia, ora ele não apoia causas que são muito caras à esquerda mais aguerrida, e é daí que a gente tira esse parâmetro. Partido Social Liberal, partido PSL, antigo partido do presidente Jair Bolsonaro, também um partido de direita, também bastante conservador. Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, ou PSTU, um partido muito pequeno que hoje não tem representação no Congresso Nacional, um partido de esquerda. Movimento Democrático Brasileiro, antigo PMDB, atual MDB, partido de centro neutro. Também havia uma discussão, se o MDB é um partido de direita ou se é um partido de centro. No meu entendimento, e até olhando para as votações do MDB, o MDB é um partido de centro. E ora capenga para centro-direita, ora capenga para centro, mas é um partido de centro-direita e bastante fisiológico também, diga-se de passagem. Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, também um partido bastante pequeno, com pouca representatividade no Congresso Nacional, de direita conservador. Partido dos Trabalhadores, PT.
Aí é que entra uma discussão, nossa, Bia, Partido dos Trabalhadores é um partido de esquerda?
Não, não é. Partido dos Trabalhadores é um partido de centro-esquerda com muita boa vontade. Hoje, no governo Bolsonaro, eles têm posicionamentos mais aguerridos para causas defendidas pela esquerda, mas, no entanto, todavia, enquanto eles estavam no poder, eles tomavam posicionamentos bastante centralizados, ou seja, eles estavam muito mais ao centro e centro mesmo, não centro-esquerda, eles estavam muito mais ao centro do que à esquerda propriamente dita. Então, isso aqui é uma discussão assim. Ah, Bia, mas eles apoiam a legalização e descriminalização de drogas. Ah, mas eles, são contra a flexibilização de armas. Eu sei, coração, eu sei. Mas uma coisa é aquilo que eles dizem, outra coisa é aquilo que eles fazem. Portanto, na minha concepção, e você pode ficar à vontade para discordar, eu não estou cagando regra, Partido dos Trabalhadores é um partido de centro-esquerda com muita boa vontade. Partido Democrático Trabalhista, PDT. PDT é um partido considerado de centro-esquerda, que ora flerta com esquerda, ora flerta com centro-esquerda, a depender do governo, a depender do posicionamento dos partidos em volta, tá bom? Também é um partido considerado progressista, de posicionamento ideológico progressista, mas é samba para centro-esquerda, esquerda, centro-esquerda, esquerda, a depender da discussão, beleza? Partido Progressistas, PP, partido de direita conservador. Republicanos, partido de centro-direita, centro-direita conservador, beleza? Acho que eu não esqueci de nenhum, dei uma olhada aqui na minha listinha e a princípio é isso, tá bom? Temos mais alguns partidos novos surgindo por aí. Conforme eles forem surgindo, a gente vai atualizando você, pantufa, para que você vote mais consciente. E eu acho que isso aqui pode ter ajudado a galera que não tem muita noção do que é esquerda, do que é direita. Não se preocupe, vamos falar sobre isso também. O que é direito, o que é esquerda, o que é conservadorismo, o que é progressismo. Não se preocupe, tá bom? Ah, Bia, por que você não fala sobre isso logo? Porque eu morro de preguiça dessa discussão. De verdade, eu morro de preguiça dessa discussão porque é uma parada que existe só. Eu falei isso no episódio aqui com Medo e Delírio em Brasília. A gente conversou exatamente sobre isso e eu acho essa discussão besta, eu acho essa discussão meio sem propósito. Acho importante que as pessoas entendam, mas acho uma discussão meio sem fundamento e meio sem propósito. Por quê? Bom, porque na prática a teoria é outra, sabe assim? Na prática, não importa muito quem é de direita, quem é de esquerda, não, assim, as coisas acontecem na política com base em muitas outras coisas, além da ideologia, além de posicionamentos e tudo mais. Então, eu acho essa discussão bem sem fundamento, mas se é para vontade, se é para agradar a vontade geral da nação, ponto feira, não se preocupe, teremos um episódio sobre isso, mas não quero chororô, não quero vela, não quero lágrimas, não quero pânico, porque, como eu disse, essa discussão aqui é besta, não leva ninguém a lugar nenhum, rigorosamente lugar nenhum. Tá bom, Pantufer? Por hoje é só, eu gostaria de agradecer imensamente aos colaboradores do Patada de Pantufa, Marcos Veiga, o Elisneu Menezes de Oliveira, a Rafaela Vitec, o Rafael Luiz Santos Pio Júnior, Bruno Barrotti, Guilherme de Carvalho, Alcelmo, Vinícius Haroldo Garcia Afonso, Tomás de Ávila, Francisco Valmir Dias Soares e Antônio de Paula e demais colaboradores do Patada de Pantufa que mandam um PicPay maroto lá pro patadadepantufa@gmail.com ou que simplesmente compartilham ou comentam ou engajam as publicações. Muito obrigada a todos vocês. Vocês são tops, vocês são lindos e nos vemos na semana que vem. Pantufa, um beijo!